mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Estamos indo muito bem.
Só falta agora o macaco aí começar a falar e dar o serviço.
Olha aqui, seu. Eu não gosto que me chame de macaco, viu?
Pois com o apelido que tem, King Kong que eu saiba, é macaco e dos baita, cara. Ó, e vamos deixando muito papo pra cima de mim, viu? Ó, aqui, ó. Eu te esquento aqui mesmo a bordo do avião, tá?
Calma, calma, Jorjão. Isso, embaixo o tom de voz.
Abaixo, tá bom.
Esquenta os demais passageiros não precisam ficar sabendo que estamos levando King Kong preso para o Rio. Né?
Pois é, pena, chefe. Depois do trabalho que a gente tivemos pra prender esse traficante de tóxico lá em Brasília, bem que mereceu uma promoçãozinha, né?
É, eu não vou pagar o pato todo.
Mais baixa, mas... Bom, então pode começar a nos dar os nomes de seus chefes no Rio. Sabemos que você é a raia miúda, embora estivesse encarregada da distribuição de drogas em Ceilândia.
Ah, falar nisso, chefe. O senhor sabe por que Ceilândia se chama Ceilândia?
O que sei é apenas que Ceilândia é uma das muitas cidades satélites de Brasília, não é isso?
Ah, pois eu fiquei sabendo por que ela se chama assim.
E por quê?
Olha, um candango. Bom, candango era o nome dos trabalhadores que fizeram Brasília, sabe?
Sei.
Pois um candango que morava lá, para aquelas bandas, toda vez que perguntava o nome do lugar onde ele morava, respondia, sei lá. E tanto ele deu essa mesma resposta, que os amigos começaram a dizer que o cara morava lá em Ceilândia. Daí deu Ceilândia.
É
engraçado, chefe.
É realmente interessante. Você sabe, Jorjão, existem muitos casos de lugares que recebem seus nomes por corruptela de palavras. Por exemplo, como Maracangalha, que inspirou Dorival Caymmi.
Sim.
O nome do lugar era Amarracangalha, lugar onde amarravam os bois de canga. Daí, a Maracangalha foi um passo só.
É
bom, mas vamos ao que serve. Então o King Kong está disposto a nos revelar tudo quanto sabe a respeito de seus chefes, não?
É, se me garantirem arranjar uma pena macia...
A gente não vamos garantir coisa nenhuma,
como
viu?
Como é que é, João?
Marginal não tem vez com a gente, não. Ih, chefe, olha ali.
O que é?
Que material feminino vem ali, chefe. Nossa, mas é um mulherão para mais de 1000 talheres. Ah, mas eu papava sozinho, sem convidar...
É a aeromoça que está começando a servir o almoço de bordo. Não mude o curso da nossa conversa, tá bom? Então, King Kong, vai falar.
É, eu falo. E espero que o senhor me ajude a me safar desta.
Muito bem, vá anotando tudo, hein, Jorjão?
Estamos aí, chefe. Papel e lápis na mão. Vai cantando, passarinho com o nome de macaco. Vai cantando.
Bem... O cara que me transmite todas as ordens e me entrega a minha cota da moamba pra vender é...
Nossa, chefe! Ai, o homem caiu!
Está ferido, Jorjão? Parece... Sim, o nosso prisioneiro levou um tiro na testa. Um tiro na testa, Jorjão!
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Mistério no Ar. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Calma, 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 por favor, tenham calma. Por acaso existe um médico a bordo? Precisamos de um médico com urgência.
Com licença, eu sou o médico.
Chame Matoso.
Eu sou o inspetor Marinho Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. E este é o meu ajudante, Chorjão. E o homem ferido é um traficante que conseguimos prender e vamos levando para o Rio. Veja o que pode fazer, doutor.
Por não. Mas, por favor, afaste-se tudo.
Todo mundo de volta a seus lugares. Mas que mania, parece urubus. Todo mundo para seu lugar. Já, já. Para lá. A senhora também, para lá.
E então, doutor?
É, nada mais a fazer. O homem está morto. A bala atravessou o crânio e ficou incrustada no espaldar da poltrona.
Inspetor, veja.
Eu estou vendo. Eu vou retirar a bala com o meu canivete. Assim.
Então, conseguiu, chefe?
Aqui está, Jorjão. Calibre 22, se não me engano.
Ah, o senhor nunca se engana, chefe.
Mas um assassinato em pleno voo, inspetor. Acho que não teria dado tiro.
É o que nos resta descobrir. Atenção todos. Houve um assassinato a bordo desse avião. O criminoso é dos passageiros e deve ter algum envolvimento com traficantes de tóxicos. Pois o prisioneiro ia nos revelar nomes e endereços de seus chefes. Todos estão sob suspeita. Vou interrogar as pessoas que estavam mais próximas da poltrona em que a vítima se encontrava. É, em primeiro lugar, a aeromoça, sim?
Eu?
É.
Mas eu sou apenas a aeromoça, inspetor. Eu não tenho nada a ver com traficantes.
Mas estava perto de nós e pode ter visto alguma coisa.
Eu não vi coisa alguma, inspetor. Estava servindo o almoço. Já tinha trazido bandejas para dois passageiros. Estava anotando o pedido de um terceiro quando o homem caiu.
E não reparou em nenhum movimento suspeito por parte de algum dos passageiros?
Não, senhor, nada. Não,
e é permitido embarcar portando armas escondidas?
É. Qualquer passageiro pode trazer um revólver. Não existe mais revista no aeroporto.
Como é mesmo o seu nome, moça?
Eu me chamo Nazaré.
Muito bem, Nazaré. E você não tem uma arma, por acaso?
Eu?
É.
Não, inspetor. Nunca em toda a minha vida eu tive uma arma. Tenho pavor de armas de fogo. Deus me livre.
Está bem, pode continuar seus afazeres. Agora eu vou falar com aquela moça que ali está. Ela estava sentada, duas poltronas à frente das nossas. Por favor, senhorita.
Eu, inspetor.
Sim.
Mas eu não sei de nada. Eu não vi nada.
Ah, igualzinho aqueles três macaquinhos. Um não vê, o outro não ouve e o terceiro não fala. Olha aqui, mas eu vou logo avisando que comigo até aquele macaco era capaz de falar, viu? Eu sou o Jorjão Três Pernas, tá sabendo?
Mas eu não tenho nada a dizer. O senhor não pode me torturar na frente de tanta gente.
Acalme-se, moça, acalme-se. Aqui ninguém vai torturar ninguém. Como é o seu nome?
Eu me chamo Sandra.
Nome muito bonito, Sandra. E você também é um pedaço de mau caminho,
viu?
Que
é isso, rapaz, que é isso?
Dei mancada, chefe.
Claro,
desculpe. Vamos lá, mas como é, Sandrinha? Vai nos contar o que sabe?
Mas eu não sei de nada, eu não vi nada.
Estamos
eu já disse
sabendo,
ao senhor que eu não
sabendo,
sei. Eu acho você muito estranha e nervosa para quem não sabe realmente de coisa alguma, Sandra. O que está se passando com você?
O senhor...
Tem uma expressão de medo nos olhos, torce as mãos enquanto fala. E sua testa está molhada de suor. O que é que se passa com você?
Eu?
É.
Oh, por favor, inspetor, não me interprete erradamente. Eu não conhecia o homem. Eu nunca o vi em toda a minha vida. Mas bem, eu...
Mas o quê?
O senhor disse que ele era traficante de drogas e que o seu assassino provavelmente era alguém envolvido no assunto.
Provavelmente. Chama-se queima de arquivo. Mata-se o sujeito para não revelar o que sabe a respeito de seus chefões. Mas o que é que você tem a ver com isso?
Bem, inspetor, eu não vou negar que já tive algum envolvimento com drogas.
Por quê? Tão bonitinho e traficante.
Não, não, senhor. Traficante, não. Não, senhor. Eu sou... Ou melhor, eu fui viciada. Eu não sou mais, não, senhor. Eu fiz tratamento. Mas fiquei apavorada com a morte do homem. Por isso é que eu estou nervosa.
Você nos garante que nunca tinha visto um morto antes?
Eu juro, inspetor, eu juro. O senhor pode tomar informações a meu respeito. Eu estive realmente em tratamento, mas para deixar o vício, desde que a polícia deu uma batida num apartamento de amigos e nos encontrou drogados. Mas foi só isso. Eu trabalho e levo uma vida normal agora.
E o que é que estava fazendo em Brasília?
Eu fui visitar parentes. Eu estou de férias, mas amanhã já volto ao trabalho, lá no Rio. Eu sou bancária. O senhor pode se informar.
Está bem. Quero voltar para o seu lugar. Eu vou interrogar outros passageiros.
Obrigada, inspetor. Pode acreditar em mim.
Se ela quisesse fazer um estágio de cura lá em casa...
A Zefa ia se divertir um bocado, tenho certeza.
Ah, é verdade, eu nem pensei na Zefa. É. Aquela mulher, asa negra da minha vida, chefe. Se não fosse ela...
Você já teria recebido um tiro de algum marido ou noivo ofendido. Essa sua mania de dar em cima de tudo quanto é mulher, rapaz.
Oh, deixa isso pra lá, chefe. Deixa isso pra lá. Quem é que nós vamos interrogar agora, hein?
Aquele casalzinho ali.
Ah, ei, vocês aí. Vem até aqui.
É nós? Ah. Mas nós não temos nada com o caso, não. Apenas ouvimos um estalo.
Pelo visto, todo mundo aqui dentro é inocente. Vão acabar dizendo como se suicidou. Ande logo que o chefe quer falar com vocês dois.
É melhor atendermos ao chamado, Ricardo. Não temos nada com este caso e não somos testemunhas de nada.
É verdade, inspetor. Somos noivos. Eu e Gilda estamos indo para o Rio a passeio.
É isso mesmo, inspetor. Ricardo tem parentes no Rio e resolvemos fazer-lhes uma visita. Vamos nos casar em julho.
Seus nomes, então, são Gilda e Ricardo.
Isso mesmo, inspetor. Gilda e Ricardo. Gilda é ela e Ricardo...
Não diga. Eu era capaz de apostar que Gilda era você e Ricardo era ela.
Oh,
que coisa mais idiota. Será que você nos acha tão cretinos a ponto de não sabermos quem é Gilda? Que Gilda é mulher e Ricardo é homem? Até eu sei, até eu.
Desculpe, é que eu estou um pouco nervoso.
Mas não existe motivo para tanto nervosismo, se é que vocês não têm realmente nada a ver com o crime.
Não, não, senhor inspetor. Não temos nada a ver com este caso. Eu juro que...
Interessante, Gilda. Já é a segunda vez que você diz isso.
Isso o quê?
Que não tem nada a ver com este caso. Por que com este? Acaso existe um outro caso no qual vocês estão envolvidos?
Eu disse isso, inspetor.
Disse, sim.
Foi sem pensar, não existe caso nenhum,
claro.
Mas é
claro, que caso poderia existir, não é mesmo?
Eu não sei, mas creio que vocês vão me contar.
Contar? Mas então o que, inspetor? Não temos coisa alguma para contar.
Não mesmo? Então eu vou pedir ao piloto que se comunique com Brasília pelo rádio e peça informações a respeito dos dois. Seus nomes são Ricardo e Gilda de quê?
Não, não, inspetor, por favor, não faça isso.
Olha aqui, inspetor. Olha, se eu, isto é, se nós lhe contarmos toda a verdade, o senhor nos deixa seguir viagem e sem avisar a Brasília?
Embaixo desse angu tem carne, chefe. Posso apertar os dois?
Não precisa apertar ninguém, Jorjão. Eles vão nos contar tudo. Não é mesmo, Ricardo?
Bom,
Eu acho melhor você contar a verdade, Ricardo. Eu não sei porquê, mas eu confio na descrição do inspetor. Ele não vai nos denunciar.
Se não forem culpados de nenhum crime, eu nada tenho a denunciar.
Não se trata de um crime, inspetor. Nós estamos fugindo de Brasília juntos, entende?
Fugindo? Fugindo de quem?
Nós nos amamos e meus pais não querem o nosso casamento. Papai quer que eu me case com um camarada de quem eu não gosto.
Mas isso ainda acontece nos dias de hoje. Eu pensei que os pais estavam mais aleijados, mais compreensivos.
É que eu sou pobre. Estou em início de carreira. E os pais dela...
E ambos são maiores, não?
Eu tenho 25 anos, inspetor.
E eu 23.
Portanto, são ambos donos de suas vontades e podem se casar com quem melhor lhes aprover. Se o segredo de vocês é apenas esse... Pode contar com a minha cumplicidade.
Cada uma, não é, chefe? Onde já se viu essa de pai querer casar a filha com quem não gosta? Ah, se fosse comigo, eu dava...
Não dava coisa nenhuma, Jorjão. Onde já se viu o filho dar em pai?
Ih, mancada, né, chefe? Desculpe.
Vocês não têm armas, não é mesmo?
Não, senhor. Para falar a verdade, temos apenas as roupas do corpo e um pouco de dinheiro de nossas economias. Nada mais. Não temos nada, inspetor.
Tem sim. Vocês têm o amor, que é uma grande coisa.
Eu não gostei de ver, Jorjão. Garanto que com a Zefa você não é assim tão romântico.
Ah, nem me fale, Zefa. Por favor, Zefa. Pelo amor de Deus, você sabe quanto pesa a Zefa, chefe? 125 quilos. Quem é que pode pensar em romance com elefante?
Continuarei interrogando os passageiros. Você peça à aeromoça que reviste Gilda e Sandra lá no reservado para verificar se realmente não têm armas. E você reviste o Ricardo, viu?
Logo eu. Não podia ser o contrário, chefe?
Ah, que gracinha, né? Você quer revistar as moças, é? Impossível, rapaz.
Pois é, o impossível sempre é o mais divertido. Vamos, gente. Vamos lá pro fundo do avião. Vai, vai.
Creio que falta apenas você, né, rapaz?
Eu?
É.
E sem essa, eu tô por fora dessa onda. Tô na minha e não vou em outras ondas, não. Você tá sacando?
Pelo seu tiro, pelo modo de você se vestir e tudo mais, eu diria justamente o contrário, rapaz. Como é que você se chama?
Bom, meu nome é meio fora do comum, né, chefe? É, eu me chamo Adalardo, sacou?
Como é que é?
Adalardo, Adalardo por parte de pai.
É um hippie?
Quê?
É um hippie.
Sem essa, avisadinha. Essa de hippie já tá. já tá careca de tão velha. Eu sou um cara que sabe das coisas. Um cara pra frente, que não tem compromisso com nada. Tô numa boa. Um cara sumido.
Desde que descobriram essa palavra, vocês todos passaram a fazer uso dela à torta e à direita.
Que parola, amizadinha.
Assumido.
É.
Vocês deviam assumir realmente a vida tal qual ela é. E nada de viver de fantasias.
Ô, doutor, nós estamos na nossa. Juventude é uma só e passa logo. Como um sonho colorido. O senhor tá sabendo?
Sonho colorido, né? Isso está me cheirando a LSD e outras drogas parecidas.
Ah, caretice. LSD? Caretice. Já era. Coisa de gringo pra fazer a cabeça dos subdesenvolvidos. Comigo não. Eu tô noutra, maninho.
E qual é a sua, Dalardo?
A minha?
É.
A minha é ficar na minha. Numa boa, sem grilo nem buchincho. Buchincho, tá compreendendo? Numa devagar, sem pressa, deixando correr.
Você fala muito para ocultar a insegurança, não é? O truque é antigo. Agredir para não ser agredido. Você tem medo de quê?
De nada. De coisa nenhuma, meu irmãozinho. Eu vivo e deixo viver. Só peço que faça o mesmo comigo. Numa nasce.
Para tá limpo, chefe. Eu é que fiquei sujo só de olhar o corpo do marmanjo nu. Sem essa, né?
Só faça uma revista ligeira nesse garotão aqui, Jorjão. Veja a sacola que ele tem nas mãos. Fala.
Pra já, chefe. Deixa eu ver a sacola, garoto.
O que, que é? Sem essa. São os meus bagulhos.
Eu já gosto de ver bagulho de pilantra. Da calçada.
Não precisa me puxar assim, não. Peraí, eu vou entregar pro senhor. Pronto, tá aí,
eu
ó.
Eu tô sabendo, eu tô sabendo. Vocês são cheios de conversa, mas entrego qualquer coisa fácil, fácil. É. Aliás, eu manjo as pintas. Ó, a Cinelândia tá cheia de coleguinhas seus. Hip de araque, sabe? Vende bugigangas e quando não encontro freguês, vende outras coisas também, né?
Qual é, meu? Qual é? Tá pensando que eu sou o quê?
Eu sei muito bem o quê que você é, mas se eu disser, o chefe vai dar o estrilo, né? Tem nada demais aqui não, chefe. Só bagulho mesmo, aí. Tudo roupa suja, fedorenta e tênis. Eu vou até lavar minha mão, olha.
É. Pode voltar ao seu lugar, Adalardo. E fique quieto, hein?
Deixa comigo, amizadinha. Eu sei das coisas. Falar.
Você também, Jorge. Não vai logo ofendendo as pessoas.
Já começo de conversa, chefe. Eu não considero esses caras pessoas. Depois eu não estou ofendendo, não. Eu acho até que eu ainda estava elogiando. Esses camaradinhas são capazes de vender a própria mãe para ganhar dinheiro,
bem,
chefe.
Vamos agora falar com o Dr. Matoso.
Tenha bondade, doutor. Chega até aqui, sim?
Com licença, doutor.
Pois não?
Eu estou às suas ordens. Mas vou logo adiantando que nada sei a respeito daquele homem que foi morto e também nada tenho a ver com o traficante de tóxicos. Sou um médico conceituado.
Mas o senhor tem que responder às minhas perguntas, doutor. Há de compreender que num caso destes, ninguém está fora de suspeitas.
Bem, inspetor, eu compreendo, mas afirmo-lhe, sob palavra de honra, que nunca tive o menor envolvimento com traficantes. E também nunca receitei nenhuma droga que não fosse estritamente necessária.
Mesmo assim, peço-lhe que deixe meu ajudante revistar sua valise.
Mas com licença é mesmo preciso? São meus instrumentos de trabalho?
Se são apenas instrumentos cirúrgicos, mais uma razão para o senhor nada ter mesmo.
Posso ver a valise, doutor? Sim, sim. Não, aqui até. Tenha bondade, faça o favor.
Licença, veja, chefe, veja o que encontrei.
Que é? Não pode ser.
Infelizmente é verdade, doutor Matoso. Temos aqui um revólver calibre 22. A provável arma do crime. Como ela foi parar na sua valise?
Passemos à parte final da nossa história de hoje. Mistério no ar.
Inspetor, eu juro que esta arma não me pertence. Ela não estava em minha valise quando embarquei. Juro. Dou-lhe minha palavra de honra.
Palavra de honra hoje em dia vale muito pouco, doutor. Pra mim, o senhor está escondendo alguma coisa, né, chefe?
Não vamos assim tão afoitamente também, Jorjão. O doutor Matoso pode muito bem estar dizendo a verdade.
Ah, inspetor, obrigado por acreditar em minhas palavras. Alguém colocou esta arma na valise quando eu abri para examinar o homem que morreu.
Pode ter sido isso mesmo. Só temos uma saída.
Qual é, chefe?
Você vai levantar as impressões digitais da arma e confrontá-las com as impressões de todos os presentes.
Sem resmungo e sem arenga, viu, gente? Aqui, eu vou tirar as impressões de todo mundo, um por um. Eu vou me sentar lá naquela poltrona e chamar um por um. Primeira moça aí, venha comigo.
Eu? Mas por que logo eu?
Talvez porque seja muito bonita. Vamos logo!
O senhor também?
Eu preciso descobrir o culpado antes do avião chegar ao Rio de Janeiro. E falta apenas meia hora.
Aqui nesses cartões estão as impressões de todos.
Muito bem. E aqui as que você levantou da arma.
É.
Vamos ver qual dos presentes é o dono deste revólver. Essa não combina. Essa também não. Vejamos esta outra. Parece. Sim. Combina perfeitamente. A quem pertence, senhor João?
Os nomes estão atrás, chefe.
Vejamos. Adalato.
Não, qual é? O senhor está enganado. Espera aí. O senhor não pode fazer
Fico
isso,
Fico calado aí, mocinho. Trate de dar o serviço se não quer conhecer o peso da minha mão, hein?
Careta, tu larga meu blusão. Isso aí é uma arbitrariedade. Como cidadão, eu tenho os meus direitos.
Pois é, e eu, como policial, tenho um direto que eu vou te contar.
Não, por favor, não me bata, não. Pelo amor de Deus.
Para com isso. Para com isso, rapaz.
Soltar ele pra quê, chefe? Não vou soltar ele, não. Deixa comigo. Ele abotoou o outro.
Solte-o, já disse, rapaz.
Tá certo. Mas se fosse eu...
Mas não é. Sente-se aí, Adalardo. E conte o que tem para contar. As impressões digitais do revólver são suas.
Pô, mas eu não tenho nada...
Senta aí logo, cara.
Tá, eu já sentei. Mas o senhor...
Vai contar a verdade. Vai confessar que a arma lhe pertence?
É, eu entrei numa pior, não foi? É isso aí. O revólver é meu, sim.
E como foi parar na valise do Dr. Matoso?
Bem, quando o senhor disse que a arma do crime era um calibre 22, eu fiquei muito apavorado. E joguei o revólver na valise do médico, que estava aberta a valise quando ele estava examinando o cadáver. Eu estou nervoso com essa confusão toda aqui, armada no avião. Mas não tem nenhuma bala disparada, não, senhor. Nunca usei esse revólver.
Já vamos ver isso. Espere um pouco. Realmente as balas estão todas aqui, intactas. Não foi com esta arma que mataram King Kong. Você já revistou todo o chão para ver se encontra um cartucho vazio, Jorjão?
Já, chefe. Não encontrei nada.
Você sabe, isso prova uma coisa, Jorjão.
O quê, chefe?
Prova que o assassino usou um revólver e não uma pistola. Como você bem sabe, a pistola espelha os cartuchos vazios e os revólveres não. A arma, portanto, ainda deve estar em poder do criminoso. E deve ter também um silenciador, pois a detonação foi muito pequena. Peço a todos que nos ajudem a procurar a arma. Por favor, se encontrarmos a arma, será mais fácil encontrar o criminoso.
Eu acho que ninguém vai encontrar a arma, chefe.
Pois desta vez estamos de acordo, Jorjão. Quem cometeu o crime deve ser esperto o bastante para não deixar a arma dando sopa. Deve tê-la escondida muito bem.
Ninguém encontrou coisa alguma, chefe. Só faltam 25 minutos para a chegada, hein?
O inspetor...
O que é, Ricardo?
Eu quero falar com o senhor.
Pode falar.
Em particular.
O senhor já é de inteira confiança. E se você falar em voz baixa, os demais passageiros não ouvirão. Sente-se aqui, sente-se. O cadáver foi levado lá para a cauda do avião. Sente-se. E diga o que tem a dizer.
Obrigado. Eu quero lhe confessar toda a verdade, inspetor.
Foi você que matou o cara, não foi?
Não. Nem pense numa coisa dessas, por favor. Não se trata disso.
Não atrapalhe, Jorjão. Adiante, Ricardo. O que é que tem a confessar ainda?
Na verdade, eu estou raptando Gilda.
O quê? Raptando?
É que o pai dela é um homem muito influente em Brasília. O pai dela é embaixador.
Então pode ir se preparando para ele fazer umas embaixadas com você.
Que tolice é essa, Jorjão? Que embaixada?
O senhor não sabe não, chefe. O jogador pega a bola e faz umas embaixadas, sabe como é que é? É assim mesmo que o pai da gatinha vai fazer com esse cara. Vai dar uns pontapés onde não bate o sol.
Mas eu gosto de Ricardo. Eu quero me casar com ele. Ele me raptou com o meu consentimento.
Bem, Era esse o grande segredo que ainda tinham para contar?
Tem mais uma coisa, inspetor.
Tem mais ainda? Mas que camaradinha mais enrolado, chefe. Vamos lá, desembucha, cara.
O nome dela não é Gilda. Como é?
É verdade, inspetor. Eu usei a carteira de uma amiga que parece muito comigo. Ela é que se chama Gilda. O meu verdadeiro nome é Rita.
Então tá tudo certo. A Rita foi mesmo a Gilda, tá certo.
O que você tá falando, Jô? Tá embrulhando tudo. Não complique mais as coisas.
Não tem nada de complicação, chefe.
Que
não foi a Rita Raivort que fez aquele filme Gilda? Pois então.
Rita o quê, meu filho?
Raivort.
Raivort. Isso é mesmo um caso sério, Josão. Bom, e você aí, rapaz? Vamos lá. Ainda falta alguma coisa pra contar?
Não, senhor. Era só isso. De qualquer maneira, o senhor ia acabar sabendo mesmo,
só
né?
Isso, você acha que é pouco? Aqui, meu camarada, eu não queria ser você no dia que o tal embaixador lhe apanhar de jeito, sabe? Vai ser um pra conferir e dois pra contar. Eu acho melhor você tirar o seu da reta, sabe? O que não falta por aí são garotas bonitas sem papai embaixador, hein?
O senhor acha que vamos ter que enfrentar complicações, inspetor?
Bem, o fato de viajar com o nome trocado talvez lhe dê algum aborrecimento. Mas não creio que seja coisa muito grave. A meu ver, você devia telefonar para o seu pai assim que chegasse ao Rio e contar toda a verdade. Sejam corajosos. Se estão decididos mesmo a se casarem e são maiores, ninguém poderá impedir.
O senhor deve ter razão, senhor. Vamos fazer isso mesmo. No aeroporto eu vou ligar para o pai dela e dizer tudo. E se ele criar caso, o problema é todo dele. Nós vamos nos casar, quer ele queira, quer não.
Muito bem. Mas essa confissão me deu uma ideia, sabe? Jorjão.
Estamos aí, chefe.
Vamos examinar as identidades de todas as pessoas que estavam mais próximas da poltrona em que King Kong se sentava. Tem a lista aí?
Tá na mão.
Vê lá, então.
Aqui. Gilda e Ricardo. Doutor Matoso. Aquele Sugismundo do Adalardo. A boazuda da Sandra. A outra belezoca. A aeromoça Nazaré.
Já sabemos que a carteira de Gilda não é dela. Mas vamos verificar as demais. Vamos lá, mãos à obra, Jorjão.
Chefe, daqui a pouco nós estamos chegando no Rio. Você descobriu alguma coisa?
Vamos por eliminação, José.
Por eliminação. Não entendi nada de coisa nenhuma, chefe.
Como sempre, aliás.
É verdade. Bem, quer dizer, que mancada, né, chefe?
Mas desta vez não precisa pedir desculpas, não. Vejamos, hein? Dr. Matoso e Gilda não devem ter nenhum relacionamento com traficantes de tóxicos. Ele é um médico conceituado e diretor de um excelente hospital. E a moça é jovem, de excelente formação moral. Frequentou bons colégios, faz parte do High Life de Brasília.
Não me diga, chefe.
O que, que é?
Então, em Brasília tem um High Life, né? Eu vou lá no carnaval, acabar aquele que tinha aqui no Rio, que era uma
que
boa.
Não, nada disso, Jorjão. High Life de que estou falando é a alta sociedade.
Pensei outra coisa, né? Morrendo e aprendendo. Bom, mas então a moça e o médico estão eliminados.
Creio,
né?
Que sim. Restam Ricardo e Sandra. Ela, além de trabalhar num banco, ainda faz faculdade à noite. E temos também a aeromoça, Nazaré.
Que não é de se jogar fora, hein? Eu com uma garota daquela...
Ia apanhar muito da Zefa.
Que mania, chefe! O senhor não me deixa nem sonhar em paz. Vem logo com a Zefa, transforma meu sonho em pesadelo.
Bom, mas vamos ao que serve. No momento do tiro, que aliás, mais pareceu um estalido, Sandra estava em sua poltrona.
Na minha, chefe?
Não, na dela. Na poltrona dela, Jorge.
É isso mesmo, confere, na dela.
E de lá não poderia acertar um único tiro tão certeiro na vítima.
É verdade, não podia mesmo, chefe.
Então Sandra também está fora de suspeitas.
Mais uma eliminada. Bom, e agora, chefe?
Cá estão Ricardo e a aeromoça. O que é que Nazaré estava fazendo no momento do tiro?
Está anotado aqui, chefe.
Pois
tá
bem,
aqui,
vamos verificar tudo de uma vez. Vamos lá, lê.
A aeromoça estava anotando o pedido de Ricardo.
Portanto, bem à frente da poltrona em que King Kong se sentava.
Isso.
E Ricardo, o que fazia?
Peraí, estava com o jornal na mão. Estava lendo quando a aeromoça se aproximou.
Muito bem. Nazaré.
Sim, inspetor. Precisa de alguma coisa?
Vem até aqui, por favor.
Que cadência, chefe. Vale por toda uma escola de samba desfilando. Que material, chefe.
Prontinho. Deseja alguma coisa? Uma bebida?
Não. Eu quero uma coisa bem diferente.
O que é?
Eu quero que você me empreste a sua caneta.
A caneta?
A caneta com a qual você anotava o pedido de Ricardo quando ocorreu o crime.
Ora, essa... A caneta... Ué, mas para quê?
Acho muito estranho que uma aeromoça faça uso de uma caneta para anotar os pedidos dos passageiros. Vocês não costumam tomar notas porque as refeições já vêm servidas com as iguarias pré-escolhidas pela empresa de aviação.
Mas o senhor está querendo criar problemas, eu não tenho
tempo. Não se afaste, Nazaré. Segurei, Jorjão.
Com muito prazer, vem cá, lindeza, vem cá.
O que significa isso? Solte-me, isso é um abuso. Solte-me, eu estou te vendo.
Não adianta espernear a boneca. Jorjão, quando segura, é para valer. Ainda mais uma coisinha fofa assim como você.
Inspetor, eu exijo que me soltem.
E eu exijo que me entregue a caneta que usava para anotar o pedido.
Vamos logo, moça. Ou quer que eu procure a caneta nos seus condomínios? Será um prazer, né?
Não se atreva, seu cafajeste.
Eu já lhe dou um cafajeste.
Espera aí, espera, calma, rapaz. Nada disso. Vamos lá, caneta, moça.
Está aqui, no bolso do meu uniforme.
Com licença. Uma caneta bem mais grossa do que o comum. Uma caneta muito especial. Veja, Jorjão.
O que é isso, chefe?
O que é isso? Uma arma mortal, Jorge. Um revólver de um só tiro disfarçado em caneta. Ou, dizendo melhor, uma caneta revólver japonesa calibre 22.
Quer dizer que foi ela? Foi esse chuchuzinho que abotoou o cara, né?
Sem tirar nem pôr. Vai negar a verdade, Nazaré?
Eu estou perdida. Oh, meu Deus.
É, agora chore na cama, que é lugar quente. E se precisar de ajuda, né?
Por que cometeu o crime, moça?
Eu sou viciada em tóxicos. Ninguém sabe, mas sou dependente das drogas. Sempre ajudei a colocar a muamba em vários locais por onde viajava. Em troca, eu recebi as doses de que necessitava. Fui procurada em Brasília por um dos chefes dos traficantes. Ele sabia que King Kong seria levado para o Rio nesse voo. Então exigiu que eu fizesse com que King Kong não pudesse falar. Ele me deu essa arma importada. Ah, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu estou perdida.
E mal paga, minha filha.
Agora eu vou ser presa, não é mesmo? O que será de mim, meu Deus?
Talvez sua pena seja atenuada se você colaborar conosco.
Colaborar como?
Fornecendo os nomes e endereços dos traficantes seus conhecidos. Se fizer isso, eu prometo fazer todo o possível para ajudá-lo.
Pois eu falo, eu conto tudo o que eu sei, eu falo.
Ah, veja, sinal vermelho aí.
É, vamos aterrissar.
Atenção, senhores passageiros. Quero apertar os cintos e não fume. Estamos chegando ao aeroporto internacional do Rio de Janeiro.
Sinto muito, Jorjão. Mas você vai ter que ficar com essa jovem na poltrona ao lado da sua.
Se eu sente muito, chefe? É. Pois eu não. Eu sinto apenas que já esteja na hora de chegar. Ah, se me desse mais tempo a viagem seria muito mais interessante.
Vamos com calma, rapaz. Vamos com calma. Afinal, você está a serviço.
Pois é, essas coisas só me acontecem na hora do trabalho. Quando eu estou de folga, chefe...
Não se queixe. Afinal, quando você está de folga, tem a Zefa à sua espera lá em Guadalupe.
Pois é, azar o meu, né,
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Mistério no Ar. Tomaram parte no programa de hoje os seguintes artistas: Geraldo Cruz vivendo King Kong, Geraldo Avelar, Dr. Matoso, Neida Rodrigues, Nazaré, Ilka Maria, Sandra, Carlos Marques, Ricardo, Carmen Sheila, Gilda, Laio Júnior, Adalardo, José Valuzzi, Jorgeão. Aeromoço, Jorge Moreira. Domício Costa, como sempre, Inspetor Santos. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra, Jorge Moreira. Operador, Valdomiro Santos. Sonoplasta, José Marques. Autor, Hélio do Soveral. Ensaio e direção de rádio teatro, José Valuzzi. Supervisão, Domício Costa. Próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.